Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos, podeis se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Graças a Deus, que alegria tê-los conosco mais uma noite. Creio que Jesus fará milagres extraordinários aqui hoje, amém? Porque Ele está aqui, aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Não é possível a gente estar na presença do Rei dos Reis e nada acontecer. Você crê dessa forma? Você quer abrir a palavra de Deus comigo lá em Lucas 7, do versículo 1 ao 10. A palavra de hoje, o texto, muito conhecido, mas eu sei que o Espírito Santo vai falar de uma forma especial ao teu coração. Eu quero que você tome posse desde já do título dessa ministração, e o título é: O Milagre Vai Chegar em Sua Casa. Quem recebe aí? Amém. Lucas 7, do versículo 1 em diante até o 10, a palavra de Deus assim está. E, depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno nem de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que era enfermo. Glória a Deus. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que é viva e eficaz. Que ela seja rema ao nosso coração nessa noite, que ela seja como uma semente, Senhor, que venha dar frutos para a glória do teu nome, Senhor. Fala conosco através da tua palavra. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Alguém aqui nunca tinha ouvido este texto? Creio que todos já ouviram, é um texto muito conhecido. E como eu falei, eu creio que Deus vai falar de uma forma especial ao teu coração, assim como falou ao meu coração quando eu estava estudando essa palavra. Você percebe no versículo 1 que ele começa falando: e depois de concluir todos os discursos. Então Jesus estava voltando do monte, aonde ele tinha passado as bem-aventuranças, o famoso sermão da montanha. E é tremendo isso, que esse texto lá em Mateus, você vai ver, a hora que ele termina, a palavra de Deus fala que a multidão que ali estava com Jesus, ouvindo ele, se maravilhou de Jesus, por ver a autoridade que havia sobre a vida de Jesus, diferente dos escribas que ensinavam. Eles viam que existia uma autoridade que os outros não tinham, e Jesus tinha. E Cafarnaum é a cidade onde Jesus passou o maior tempo do seu ministério de 3 anos e meio. Jesus ficou muito tempo em Cafarnaum. Então muito milagre aquele povo de Cafarnaum viu. Por ver muito milagre nos leva a entender assim que era um povo convertido, não é verdade? Se Jesus morava quase que é naquela cidade, muitos milagres aconteciam ali, todos ouviam falar de Jesus, muitos estavam próximos de Jesus quando os milagres aconteciam, nos leva a entender que Cafarnaum era uma cidade de avivamento. Verdade ou não? Você entende dessa forma? Só que é muito pelo contrário. Você vai ver lá em Mateus 11, 23, Jesus falando assim: ah, Cafarnaum, que se eleva aos céus, mas será lançada ao inferno. Ah, se Sodoma tivesse visto todos os milagres que aqui aconteceram, ela teria sido salva. Cafarnaum, ao invés de ser um lugar de avivamento pelos milagres que ali acontecia, não, era um lugar conhecido, visto por Jesus, como um lugar de incredulidade. Interessante isso, né? E me leva a fazer uma reflexão muito séria a respeito. Por nós vivermos em um ambiente de milagre, e nós vivemos muito, né, Pastor Gil? Milagres acontecendo. Tivemos testemunho das irmãs, encontro com Deus, acontece muito milagres, todos os cultos acontecem milagres extraordinários. Mas eu quero dizer para você que milagre não é avivamento. Milagre é a manifestação do poder de Deus. Avivamento é onde há arrependimento, aonde há conversão, aonde há mudança, aonde já não há mais incredulidade. Então nós temos que olhar para nós mesmos e ver o que nos move a estar próximo de Jesus. Os milagres? Ou se em nossa vida é nítido o fruto de arrependimento? Você está aqui essa noite por aquilo que Jesus pode te dar, ou por aquilo que Ele já fez lá na cruz do Calvário? E se ao final da corrente nada acontecer, Jesus é o mesmo para você? Este povo via milagres, mas Jesus não se agradava deste povo. E é neste ambiente de milagres, esse ambiente de incredulidade também, que essa situação ocorre. Aonde chega esse centurião, um homem de autoridade? Aqui nós vemos, esse texto fala sobre duas autoridades: autoridade celestial, autoridade de Deus, através de Jesus, e autoridade humana, através desse centurião romano, que era um homem muito importante na sua época. Um homem que, como ele mesmo diz, ele tinha pessoas debaixo do comando dele. Ele tinha servos debaixo do comando dele. E outra, Roma mandava em Israel. Mandava ali nas pessoas. Então, muitos poderiam olhar para aquele centurião e pensar assim: ele vai chegar em Jesus e vai mandar. Vai usar da sua autoridade para exigir algo. E a gente aprende algo muito poderoso aqui com este homem. Mas a gente também percebe aqui muitas coisas incomuns nesse texto. Muitas coisas incomuns. Eu marquei aqui algumas delas. Primeiro, um senhor que se importa com um escravo. Queridos, naquela época, um escravo, um servo, era descartável. Um servo, se não pudesse servir, não servia para nada. E nós vemos nessa questão aqui, um senhor, uma autoridade se importando com um servo, algo incomum. Um amigo, um romano, amigo de judeus. Outra situação que me chama a atenção aqui também, antes da gente continuar a palavra. Líderes judeus pedindo para Jesus realizar um milagre. Vemos um gentil com mais fé que um judeu. E é o único texto em que Jesus é quem fica maravilhado após ter curado alguém. Normalmente Jesus fazia os milagres e as pessoas se maravilhavam. Aqui Jesus faz um milagre poderoso de cura na vida desse servo, desse centurião. Mas quem fica maravilhado no final é Jesus. Então todos esses pontos aqui são incomuns. Na leitura do Evangelho, você não consegue perceber esses pontos aqui. Eu estou só contextualizando para você entender o porquê Jesus chamou a atenção no final daquele povo, falando assim que nem em Israel ele tinha visto uma fé do tamanho daquele homem. E eu quero aqui levar você a aprender algumas lições com essa passagem maravilhosa das Escrituras. Primeiro, no versículo 2, E o servo de um certo centurião, que este muito estimava, estava doente. Então, a primeira lição é: expresse estima pela sua família. O que é estima? É querer bem, é empatia, é se importar. Estamos no mês da família. E como você tem se importado com as necessidades da sua família? Você tem empatia? Você se compadece do sofrimento de quem está próximo de você? Queridos, às vezes a gente é muito especialista em cuidar de quem está lá fora. E às vezes a gente esquece da nossa família que está próximo de nós, dos nossos filhos, da nossa esposa ou do nosso marido, nossos pais. E a gente acaba às vezes passando desapercebido nas necessidades dentro da nossa casa. E a gente vê que esse homem, que tinha um servo dentro da casa dele, passando por um problema sério, que toda aquela autoridade que ele tinha, aquela posição, finanças que ele tinha, não podia salvar aquele servo. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade. Talvez você esteja passando por algum problema que a tua sabedoria humana, que o teu dinheiro, que aquilo que você pode fazer não seja o suficiente. Mas quero te dizer que você está num ambiente aonde o mesmo Jesus que fez o milagre na vida desse servo está aqui. E você está no lugar certo. Você veio buscar no lugar certo. Eu fico muito feliz quando vejo, por exemplo, nessa campanha de 7 semanas, pessoas que vêm buscar um milagre não para si próprio, mas por um familiar, um amigo. Porque normalmente a gente se aproxima e faz uma campanha ou faz algo que custe para a gente algo, quando é o benefício para nós mesmos, não é verdade? Eu estou precisando de um milagre, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de uma cura. Mas Jesus se maravilha quando nós nos proponhamos a fazer algo por alguém. Nós resolvemos sair da palavra eu te amo para demonstrar através de atitudes o nosso amor e é quanto nós nos importamos com a pessoa. Talvez você esteja aqui fazendo uma corrente e não seja por você, seja por alguém, pela salvação de alguém da sua casa, pela cura de alguém, pela transformação de alguém. E eu quero te dizer que você está alegrando o coração de Jesus nessa noite. Amém? Jesus olha para a sua vida e se maravilha, assim como olhou para esse centurião. O versículo 3, ele começa falando assim: e quando ouviu falar de Jesus. Queridos, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós temos que prestar atenção a quem nós estamos dando ouvido. A quem você tem dado ouvido? Talvez tenha alguém aqui hoje que está dando ouvido a um diagnóstico médico. Não tem mais jeito. Não tem cura, a situação é muito difícil. Talvez as pessoas falaram: esse aqui não tem jeito, esse aqui vai morrer nas drogas, esse casamento não vai para frente. Talvez aqui alguém recebeu uma palavra lá na infância: você não vai ser ninguém, você nunca vai ter nada. Mas a quem você tem dado ouvido? Este homem aqui ouviu falar de Jesus. Todas as circunstâncias eram contra aquele servo, mas ele ouviu falar de Jesus. E eu me pergunto, quando eu estava preparando essa palavra, Senhor, eu sempre oro e peço, Senhor, fala comigo e não permita que os meus ouvidos estejam abertos para o mundo, para aquilo que o mundo quer dizer, para as limitações que o mundo pode me impor. O mundo muitas vezes nos coloca limitações, mas eu quero te dizer que nós servimos um Deus do impossível, que abre portas aonde não há, que traz à existência aquilo que não existe, que é o médico dos médicos. Então não dê ouvidos para quem não pode resolver a tua situação. Dê ouvidos à palavra de Deus, aprenda, ouça da palavra de Deus, busque na palavra de Deus. O povo de Deus perece porque falta conhecimento de quem você é, daquilo que você tem direito. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes nós passamos muito tempo na igreja, anos na igreja, e desconhecemos o poder que o nosso Deus tem. E levanta uma situação difícil contra a nossa vida e nós nos abatemos. Como se tivesse algo impossível para o Deus que você serve. Amém? Quero te dizer nessa noite, não dê ouvidos para que o mundo fala. Não dê ouvidos para as sentenças declaradas para a tua vida. Mas dê ouvido para aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite. Ele é contigo. Amém? Versículo 4 e 5. E chegando eles juntos de Jesus, rogavam-lhe muito, dizendo, é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo edificou a sinagoga. Queridos, seja humilde. Aqui a palavra de Deus nos mostra que esse homem aqui, ele tinha uma autoridade, ele tinha uma influência, mas ele era um homem muito humilde. E a humildade, querido, não é você falar que é humilde, é as pessoas reconhecerem em você uma pessoa humilde. Vocês percebem que esses judeus chegam até Jesus e falam assim, ele merece, ele é um homem bom, ele se importa conosco, ele ajudou a reconstruir a sinagoga. Queridos, como as pessoas veem eu e você? Como você é visto lá fora pelas pessoas? Você é visto como uma pessoa boa? Você é visto como uma pessoa que se importa com as coisas de Deus? Nós temos que cuidar com essa reputação que nós temos. Porque é muito fácil nós chegarmos para Deus pedindo, e muitas vezes até exigindo, que Deus faça algo por nós. Mas é tão bom saber que quando nós passamos por alguma dificuldade, há pessoas intercedendo junto conosco, orando junto conosco, sabendo que pessoas estão clamando, Senhor, ajuda este teu filho, ajuda esse teu servo, essa tua serva, porque é uma pessoa boa, é uma pessoa que tem ajudado o próximo, tem servido na tua casa. Querido, isso toca o coração de Deus. Toca o coração de Deus quando pessoas intercedem umas pelas outras. E eu pergunto para você com sinceridade, o teu tempo de oração, você separa um tempo para interceder pela vida das pessoas que estão próximas de você? É muito importante isso, nos colocarmos diante da brecha e orar, Senhor, abençoa essa pessoa. Eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo este mal que está sobre a vida das pessoas. Senhor, abençoa, cuida, protege. Não só aquela oração egoísta para nós mesmos, porque Deus conhece a tua vida, conhece o teu coração, Ele conhece as tuas necessidades, as tuas dificuldades, aquilo que você está precisando. Mas se você quer tocar o coração de Deus, se importe com as pessoas. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se necessário for, muitas vezes esqueça dos teus problemas e ore pelos outros. Jesus vai mover na sua vida, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e esse é o princípio da palavra. Ame ao próximo. E nós vemos aqui este homem amando ao próximo, mas vemos aqui pessoas que reconheciam que não era aquele momento, não era aquela circunstância, aquela necessidade. O amar o próximo fazia parte da vida daquele centurião. Era mais uma oportunidade dele expressar o amor dele quando levanta essa circunstância contra o seu servo. Mas ele era conhecido por uma pessoa que ajudava. E nós temos que ter isso dentro do nosso coração, das pessoas saberem que nós somos uma pessoa que realmente amamos. Nossa igreja tem um slogan que ama e se importa. Mas a igreja é eu e você. Você é um membro, um discípulo que ama e se importa? Que não tem esses quatro paredes aqui, não amo e não se importa. É você que ama e se importa. É eu que amo e se importo. Alguém conhece alguém aqui que está passando dificuldade? Tem alguém que tem um familiar, um vizinho, passando dificuldade? Ninguém conhece ninguém passando dificuldade? Só eu? Eu quero desafiar você a este resto de semana estar orando por essa pessoa. Intercedendo por essa pessoa. Clamando a Deus por essa pessoa. Quão difícil é levantar de madrugada, orar por alguém? Normalmente a gente levanta de madrugada quando nós estamos necessitados, não é verdade? Mas faça isso, experimente fazer isso. E você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Versículo 6 a 8. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno nem de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter ido contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Queridos, eu quero te dizer algo. É a graça de Deus. Nós vemos muitas pessoas querendo colocar Deus contra a parede. Você tem que fazer. Você precisa fazer. Eu quero te dizer que Deus não precisa fazer nada. Deus não tem que fazer nada por mim e nem por você. É a graça dEle, é o amor dEle por mim e por você faz com que o milagre aconteça. Este homem aqui chega a Jesus e fala assim: Senhor, eu não sou digno nem de que o Senhor entre na minha casa. Nenhum momento aqui ele usa da autoridade dEle para trazer alguma pressão sobre Jesus. E a gente vê muitas pessoas querendo usar autoridade para influenciar algo, fazer com que pessoas façam alguma coisa por causa da sua autoridade. Eu já vi muitas pessoas orando: Senhor, você tem que fazer. Senhor, sare. Senhor, cure. Queridos, não é assim que funciona com Deus. Entenda, é a graça dEle. É porque Ele me ama, é porque Ele te ama que o milagre acontece. E entenda, quando nós temos um coração grato, humilde na presença de Deus, como está aqui no versículo 7, basta uma palavra dEle. Basta uma ordem dEle. Eu creio que hoje, se você tiver um coração humilde, de se derramar na presença de Deus, basta uma palavra dEle. E você vai chegar em casa, aquela situação vai estar sendo resolvida. A cura vai ter chegado. A transformação vai acontecer. Porque basta uma ordem dEle. Basta uma palavra, basta Ele olhar para mim e para você. E se maravilhar da nossa fé. De quanto nós confiamos nEle. Quanto nós somos dependentes dEle. Tem alguém aqui que é dependente de Deus? Reconhece que sem Ele nada podemos fazer? É isso que tem que estar no nosso coração. Como estava no coração deste homem aqui: Senhor, eu já mandei pessoas ir porque eu acho que não sou nem digno de chegar próximo do Senhor. Que coração este homem tinha, que humildade esse homem tinha. No versículo 9, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos, pois, que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Interessante que se nós formos ler os evangelhos, lermos a Bíblia, nós vemos Jesus se maravilhando. Essa mesma palavra se referindo a Jesus, que Ele se maravilhou por duas vezes. Nós vemos Ele se maravilhando, só que de um jeito triste, de ver a falta de fé em Nazaré. Na cidade aonde ele nasceu. A incredulidade era tão grande lá, que o povo, que Jesus, a palavra de Deus fala assim, que Jesus se maravilhou de ver aquilo. E nesse texto Jesus fica maravilhado de ver a fé deste homem. E faz eu e você refletirmos a respeito. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele se maravilha de ver a fé que você tem? Ou Ele fica até espantado de ver a incredulidade que está no teu coração? Você pode estar pensando, ah, mas se eu estou aqui no culto, é porque eu tenho fé. Mas quantos aqui de vocês já receberam milagres? Quantos milagres você já recebeu? E pela quantidade de milagres que nós já recebemos, é justo nós duvidarmos que Jesus pode fazer algo por nós? Nos aconselhamentos pastorais, nós vemos muitas vezes pessoas que receberam cura, transformação no casamento, libertação, algo extraordinário que aos olhos do mundo era impossível de acontecer. E de repente a pessoa se desviando, esquecendo aquilo que Jesus já tinha feito, ou quando levanta uma situação difícil, duvidando que Deus possa fazer de novo. Pessoas que caminham com Deus, nós temos que cuidar muito e nos policiarmos para isso, quanto a isso também, para que Jesus não olhe para nós e encontre pessoas que duvidam daquilo que Ele possa fazer. Mas como eu falei anteriormente, mesmo que Ele não faça novamente, você tem que entender, Ele continua sendo Deus sobre a sua vida. A vontade dEle é soberana, a vontade dEle é inquestionável. Então, Ele fazendo, Ele é Deus, Ele não fazendo, Ele tem que continuar sendo Deus na sua vida. Amém? E Ele termina esse texto falando que quando aqueles servos voltavam para casa, no meio do caminho eles tiveram a notícia que aquele servo tinha sarado. Você crê que essa noite algo pode acontecer na sua vida? Que basta uma palavra de Jesus e o milagre pode acontecer? Temos que ter essa convicção, temos que entender isso. Foi o tempo em que precisávamos cumprir promessas, foi o tempo que andávamos no tempo da ignorância, achando que porque nós somos bons, porque uma obra nossa bem feita ia fazer com que Deus fizesse algo por nós. E não é isso, não é isso que Deus espera de mim e de você, Ele quer o meu e o seu coração. É isso que Ele espera de mim e de você, que nós tenhamos um coração rendido a Ele, um coração que confie nele, um coração totalmente dependente a Ele. E quando Ele encontra isso em mim e você, eu creio que basta uma palavra e tudo pode ser resolvido. Amém? Queridos, eu não sei se você está precisando de um milagre. Ou não sei se talvez nessa noite, essa palavra despertou em você a necessidade de orar por alguém que está necessitando de um milagre. Mas eu quero que convidar você a não ficar sentado aí no seu banco. Eu quero convidar você a ficar de pé. E fazer como este homem fez. Ele foi até Jesus, ele deu um passo de fé. Ele foi em direção a Jesus, ele não ficou esperando Jesus vir à casa dele. Quero dizer para você que simbolicamente o altar representa a presença de Deus neste lugar. Eu quero te desafiar nessa noite a sair do seu lugar e vir em direção a Jesus. Talvez por um milagre que você esteja necessitando. Talvez para interceder por alguém que está precisando de um milagre. Que Jesus se maravilhe da tua atitude nessa noite. A palavra de Deus fala que não basta a gente ser ouvintes da palavra, mas temos que ser praticantes. Eu creio que o mesmo Jesus que curou aquele servo, o mesmo Jesus que se maravilhou de ver a fé daquele homem é o mesmo Jesus que está olhando para o seu coração. Ele não vê como homens veem, mas ele vê o coração. Ele sabe aquilo que move você estar aqui na frente hoje. E eu creio que será uma noite de cura, de libertação, de salvação, de transformação de vidas. Talvez você precise se reconciliar com Deus, talvez você tenha duvidado daquilo que Deus pode fazer por você. Talvez você já tenha esquecido que Ele já fez muita coisa por você. Talvez você esteja afastado de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo que o Senhor venha com fogo essa noite sobre o coração dos meus irmãos. O Senhor vá de encontro à necessidade de cada um que aqui está na frente, Senhor. Que enquanto te louvamos aqui neste momento, Senhor, o Senhor esteja liberando palavras de cura, de libertação, de salvação em direção a esses irmãos, aquilo que eles estão intercedendo nessa hora. Ore, clame ao Senhor, Ele está neste lugar. See you.